Minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Você que está nos ouvindo, muito bom dia. São 11h05, hora de Brasília, horário brasileiro de verão. Esse é o quadro Minha Casa e Eu Serviremos ao Senhor. Algumas instruções bíblicas, sempre bíblicas, convergindo para ensinamentos para abalizar, para edificar, para instruir os membros que compõem uma família. Casamento, finanças, criança, namoro, noivado. Uma série de instruções bíblicas que nós aqui entendemos que são importantíssimas para o nosso dia a dia. Agora, é entender, ler e, acima de tudo, colocar em prática, senão as coisas elas não vão funcionar. E a mesma coisa a nossa vida espiritual. Nós entendemos, vemos a Bíblia. Eu quero convergir aqui para um ensinamento de Jesus. Aquele que ouve a palavra e a pratica, ele dá aqui duas vertentes. Quem pratica é semelhante, construiu a casa sobre a rocha. Quem pratica. Então quem ouve e não faz nada, então é colocar a casa sobre a areia. Vem o vento, vem o rio, encheu o rio, bateu e a casa caiu. Assim como a instrução para a nossa vida espiritual deve ser observada, e não sejamos ouvintes apenas, mas praticantes, concernente às orientações de Deus para o casamento, devem ser também observadas de Gênesis a Apocalipse, observadas e colocadas em prática, porque senão não valerão de nada. E muitas pessoas querem, devem viver uma vida no matrimônio de bem-aventurança, de felicidade, mas não coloca em prática e acaba, quando não termina em separação, lamentavelmente, acaba vivendo uma vida matrimonial, uma vida medíocre. Hoje muitas pessoas fracassam e temos muitos motivos pelo fracasso. Poderemos enumerar muitos. E a gente, às vezes, por uma questão de cultura, de hábito, colocamos apenas a culpa no príncipe deste século. E também tem culpa, porque ele é opositor, ele luta, batalha contra o casamento. Só que existem circunstâncias, dada a sutileza dele, ele não vai chegar para você e não pode acabar. Então ele coloca armadilhas e assalpões também para destruir o seu casamento. Destruindo o seu casamento, ele vai destruir a sua vida espiritual. Vai destruir a sua vida espiritual. Com raríssimas exceções, as pessoas que permanecem no centro da vontade de Deus e não estão ouvindo enganos. O que eu quero dizer é que nós somos tentados como nós somos atraídos pela nossa própria concupiscência, desejo desenfreado de coisas deste mundo, ostentação, luxo, consumismo e também coisas ligadas à licenciosidade da carne, à intimidade. Então nós somos engodados com a nossa própria. Então temos que ouvir Deus falar através da palavra dele, colocar em prática concernente ao casamento. Não deve, não pode ser diferente. Encontramos na Bíblia instruções diversas e, como num todo, conceitos maravilhosos sobre o casamento. A cada era da história, a cada época da história tem uma dificuldade diferente uma da outra. As dificuldades que nós temos hoje são diferenciadas do início de tudo. Uma dificuldade diferenciada no início da igreja, da era da igreja, idade antiga, idade média e idade que nós estamos vivendo hoje, pós-moderna. Só que o padrão de Deus, ele sempre será um padrão bíblico. É inalterável. para o casamento. Hebreus, no capítulo 13, no versículo 4, Deus tem um padrão inalterável, inalterável. Então não muda. Então passou a Idade Média, o padrão mesmo. Início, Idade Antiga, é o mesmo. Pós-modernidade, é o mesmo padrão. E hoje, a pós-modernidade e muitas famílias estão sendo alvo das sutilezas dessa idade que nós estamos vivendo, do tempo contemporâneo. O propósito de Deus para você, seu cônjuge, é que o matrimônio ele venha atender os anseios emocionais, íntimos, sociais, psicológicos, para a família, para o homem, para a mulher. Jesus disse, não foi eu. Ah, mas eu sigo a Jesus, mas não gosto muito que ele ensinou. Só sigo a ele porque é ele que salva. Aí você não quer o pacote completo. Quero Jesus, mas porque ele salva. Só quero salvação, mas não quer estar debaixo da autoridade e dos ensinamentos do Senhor. Ele é salvador, mas ele deve ser Senhor. E se ele é Senhor, nós somos servos e servo obedece ao seu Senhor. Então Jesus disse que a união ela é indissolúvel, inalterável, monogâmica. Está lá escrito em Marcos 10:9, nós lemos também em Mateus, em outros textos. O padrão de uma forma normal é que o casal viva a vida inteira unidos, juntos. Para isso, tem o vínculo do amor, que é fundamental. O amor de Deus ampara os demais sentimentos, outros tipos de amor. Amor filial, amor estorge, amor eros, mas o amor ágape de Deus sustenta os demais tipos de sentimentos. E nós não podemos esquecer disso. Então, de maneira muito objetiva e clara, o Senhor Jesus, ele foi objetivo quando disse que o divórcio não foi instituído por Deus. O divórcio não foi instituído por Deus, não é a doutrina de Deus. Foi apenas permitido a Moisés, Mateus 19:8. Na construção de relacionamentos, preste atenção, é muito importante, quando falo relacionamentos, matrimônios sólidos, preste atenção que eu vou falar. É importante, sine qua non, que o casal atente e entenda para os princípios que foram dados por Deus e venha cultivar este vínculo que é chamado do amor. Diálogo, se ouvir falar, são fundamentais para um casamento feliz e, óbvio, duradouro. Algumas sutilezas tem entrado, o nome de sutilezas, que não são perceptíveis para muitos. Algumas sutilezas. Nós vemos hoje, e é fato, as pessoas buscarem de qualquer maneira, o homem sempre quis, quando eu falo homem, mulher e homem, sempre quis buscar a sua independência. E muitas pessoas querem hoje ser independentes de Deus. Pessoas não querem estar na congregação, não querem estar submetidas à autoridade eclesiástica, pastoral. As pessoas querem ser independente do cônjuge, filho quer ser independente do pai. As pessoas não querem ser independente financeira de outro, cada um quer ser o seu próprio negócio, cada um quer ser dono de si. Sempre foi assim. E alguma coisa tem ocorrido dentro do casamento, pós-moderno principalmente, em que eu vejo que em alguns casos, é óbvio que não todos, entra a sutileza. É claro que tem tantos outros problemas, não é só esse, estou citando aqui um dentre outros que nós vamos citar também. A independência, o comportamento das pessoas que são compromissadas com o padrão do mundo é diferente do compromisso das pessoas que têm um compromisso com o Deus, com o padrão, com o conceito que ele estabeleceu para a família e para a vida individual. Independência que hoje é apregoada, as pessoas batem palma, independência. As sociedades liberais, muitos liberais estão hoje ensinando. Essas coisas não estão sendo entendidas em conformidade com a palavra de Deus, que diz que os dois serão uma só carne, os dois se tornarão uma só pessoa. Presta atenção, os cônjuges, marido e mulher, presta atenção. Não é possível, não podem viver independentes um do outro. Hoje já tem pessoas vivendo de um lado, outro do outro. Um mora num bairro, outro mora no outro. Produção independente, já viu essa expressão, né? Eu tenho um filho, é produção independente. Eu faço o que eu quero, não, eu não quero. Ou seja, não quero estar sobre a submissão, sobre a missão de ninguém, muito menos sobre a missão de Deus. Então os cônjuges não podem viver independentes um do outro. E não falo apenas a questão de finanças, não. Informações importantes, um ao outro, você deve estar juntos à luz da palavra de Deus. Então não sonegue informação, não sonegue palavras doces. Decisões que devem ser tomadas sempre em comum acordo. Agora, por causa de uma independência que foi conquistada pela mulher ao longo da história e hoje se aflora na pós-modernidade nos dias de hoje, tem sim, em muitos casos, aflorado ainda mais essa independência e as pessoas não se aturam mais. Não. A bem da verdade que muitos casamentos no passado e talvez no presente hoje são suportados por causa de uma dependência um do outro, não por amor. E a pergunta que nós fazemos: se você não fosse dependente do seu cônjuge, você continuaria vivendo? Hoje as pessoas querem cada vez mais independência. Independência, independência, independência. E o casal está fazendo isso um com o outro. Não precisa mais da satisfação. Compre o que quer, faz o que quer com as suas finanças. Mas o dinheiro é meu, o trabalho é meu, eu me formei, eu fiz tudo. Não tem que fazer isso. Mas eu faço o que eu quero. Está errado. Biblicamente está errado. Estão completamente enganados aqueles que estão fazendo assim. E entra de forma sutil. O que deve permanecer entre os cônjuges são os relacionamentos interdependentes. Ou seja, o casal deve partilhar as mesmas causas, coisas, planos, sonhos, projetos, para que não prejudicar o seu relacionamento e, consequentemente, a família como um todo. Hoje a nossa sociedade fala muito de autonomia, que é o princípio do que nós chamamos, temos pregado aqui, de antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de todas as coisas. Coloca o ser humano, o sujeito, a ter uma vida completamente autônoma, independente, não dependo de ninguém, não quero ninguém. Alguns países, continente europeu, Ásia, Américas, pessoas com 17, 15, já são independentes, não dá satisfação, faz parte inclusive da cultura. Da cultura. Só que essa autonomia dos cônjuges é a causa muito forte de muitos casamentos que estão sendo dilacerados, estão caindo em ruína, em fracasso. Quando o casal demonstra separação nos bens materiais, carro, dinheiro, casa, esse é meu, este é seu, é minha, essa comida eu comprei para mim, já chega até, não, isso aqui é meu, eu comprei esse aqui é para mim, você comeu meu negócio. É porque já está tomando a forma de um pensamento liberal, mundano, pós-moderno e extra-bíblico. que está acontecendo na prática, esse casamento está chegando lá no fundo do abismo, e precisa ser reavaliado, revisto, repensado à luz da palavra de Deus. Cuidado com a independência. Tem que ter interdependências. Compartilhar. Quantos laços foram quebrados? Autonomia não vai invalidar, em hipótese alguma, a cooperação, o amor, o companheirismo, a união, o diálogo. Só que essa autonomia com o sentido de isolamento, principalmente com essa tecnologia. Quantos, com a tecnologia, criam grupos de trabalho no WhatsApp e chegam em casa e não tem mais comunicação? Essa autonomia, e às vezes não é por querer. Não estou dizendo isso porque às vezes não haja amor, às vezes é falta de vigilância. Falta de vigilância. Tem muitos outros problemas que têm causado fracasso, ruína no casamento. Estou citando apenas um deles. Tomemos cuidado com essa independência, essa autonomia que tem sido a causa de muitos divórcios, vidas sendo isoladas. Isso acontece entre casais, entre irmãos consanguíneos. A palavra de Deus é clara, que o marido e a mulher não têm autonomia sobre os seus corpos. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo número 4. Esse é um ponto que nós devemos pensar e considerar. E eu sei que às vezes esse tipo de independência e autonomia aparece, chega, e quando você já está dono de si, você já se separou estando casado, estando morando no mesmo teto. Você está separado morando no mesmo teto. Que não há mais cumplicidade, não há diálogo, não há entendimento sobre as coisas a serem decididas. Não, eu fiz aqui, daqui a pouco eu não gostei de morar aqui não. Fica aqui que eu vou comprar um apartamento para mim aqui, eu vou alugar um para aqui, você fica aqui mesmo. Amanhã vamos falar de outros assuntos, outros detalhes que fazem uma diferença enorme no relacionamento conjugal. Que o Senhor tem de misericórdia de nós, do nosso casamento, do seu matrimônio, e que você possa repensar. É claro que isso não se aplica a todos, mas é para se pensar, avaliar e saber como é que está, como está a sua vida. Você quer ser independente? Para quê? É para qualquer situação que tiver, você, como diz o adágio popular, chutar o balde? É para isso que você quer independência? Ou para crescer juntos, chorar juntos, orar juntos? Avalie isso.